E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Seguimos com as principais notícias do dia. Aliás, a gente diariamente atualiza para você os números da pandemia. E o que temos percebido, vamos ver se é de fato uma boa notícia, não é, no horizonte, é uma queda na média geral de mortes por Covid, desaceleração nas internações, diminuição de óbitos, especialmente no grupo dos idosos. Então, depois de 5 meses, quase 6 meses da vacinação, a imunização será que começa a apontar indícios de que está fazendo efeito na melhoria dos indicadores no Brasil? E é isso que eu converso agora com o professor Dr. Paulo Lotufo, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, ele que é epidemiologista. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Professor, primeira pergunta que lhe faço, essa queda na curva de casos, óbitos, internações, pode ser efeito da vacinação, do plano de vacinação, que vai avançando, mesmo que lentamente, está avançando?
Olha, quando nós estamos observando os dados de mortalidade, principalmente no município de São Paulo, onde existe um acompanhamento bastante rigoroso por data de ocorrência, nós vemos que começou a cair primeiro entre os acima de 80 anos, depois entre os 70 e 79, e agora entre os acima entre 60 e 69. No início de janeiro, nós tínhamos praticamente 80% das mortes acima de 60 anos. Hoje, nós já temos a maioria das mortes abaixo de 60 anos, e elas caindo muito entre os mais idosos, que são aqueles que foram os mais vacinados, mostrando o impacto realmente da vacina, ao menos para o objetivo primeiro dela, que era reduzir a mortalidade. Em relação ao número de casos, é sempre mais complicado, porque depende da quantidade de pessoas que você está testando, né? Muitas vezes você pode falar que está caindo porque você está testando menos. Mas o número de internações é um dado mais duro, mais fidedigno. E isso nós estamos vendo que realmente está tendo uma queda aqui em São Paulo, tanto nos hospitais privados quanto nos hospitais públicos. Isso nos leva a crer que o impacto da vacina é importante, a despeito de que as atitudes de distanciamento social, né, relaxaram em demasia nos últimos tempos. Isso é preocupante, porque nós temos sempre a perspectiva, né, de entrada de mutações, as pessoas preocupadas muito com a indiana, mas nós temos uma outra, que é a variante lambda andina, que tem uma chance muito maior de entrar no Brasil do que essa indiana. E também temos a variante Epsilon, que é do sul da Califórnia e do norte do México, que também tem uma possibilidade de entrada. Embora, até o momento, aparentemente, o nosso plano vacinal está dando conta dessas novas variantes.
Professor Lotufo, então, o desafio continua sendo avançar na vacinação, nas duas doses. Esse é um problema à parte, que eu gostaria de ouvir também a sua análise sobre essa situação. Por que que a gente está caminhando desproporcionalmente? Quer dizer, a gente avança na primeira, na primeira dose, né? Já estamos com cerca de, nos dados atualizados da segunda-feira, 36,07% da população primeira dose, sendo que a vacinação completa depende da segunda dose, exceto no caso da vacina dose única. Então, este é um descompasso, né? Esse descompasso, sim, ainda atrapalha no sentido da gente obter resultados melhores?
Sim, sempre atrapalhou, né? Não é nenhuma novidade. Isso sempre foi um problema na carteira de vacinação da infância, né? Todas as unidades básicas de saúde tinham assim, como uma obsessão ir atrás dos pais e mães para que completasse a vacinação. Isso existe desde sempre, né? E o sonho de toda a pessoa que trabalha com imunização é ter vacina de dose única, né? Como a da febre amarela, da varíola, né? Que você deu uma vez e ponto final. O mesmo está acontecendo agora, Roxane, com a vacina da gripe. O ano passado as pessoas estavam muito preocupadas e teve assim uma procura imensa, né? Nunca se vacinou tanto quanto a gripe e nunca tivemos tão poucos casos de gripe no país e no mundo, né? Como no ano passado. Foi um sucesso muito grande. Agora as pessoas estão ainda evitando tomar a vacina da gripe. Há uma razão, né, que você precisa ter um espaço de 15 dias para fazer isso, mas às vezes as pessoas esquecem, estão mais confiantes na Coronavac, né, ou na AstraZeneca, Pfizer, tanto faz, e vão esquecendo a da gripe. E muitas vezes as próprias unidades básicas de saúde, né, elas estão meio confusas em informar a respeito da vacinação da gripe. Mas o aviso ainda não é tão claro assim, as pessoas se confundem ainda e não estão dando a importância, por exemplo, para a gripe. Agora, a segunda dose é questão de ir atrás. Nós temos exemplos aqui de unidades básicas de saúde em bairros pobres da Zona Sul de São Paulo, que eles estão com 100% das pessoas vacinadas na segunda dose. Por que isso, Roxane? Temos que lembrar que o Geraldo de Paula Souza, que dá nome ao Centro de Saúde, lá na Avenida Doutor Arnaldo, foi o primeiro professor de higiene de saúde pública do Brasil e da USP. Ele tinha como uma das tarefas que ele colocava era ir atrás dos faltosos. E era os faltosos, não somente na época só tinha uma vacina, que era a varíola, mas, por exemplo, das pessoas que estavam em tratamento, acompanhamento por tuberculose, hanseníase, uma das obsessões era ir atrás. Uhum. Então, nós sabemos fazer isso. E nós devemos continuar procurando as pessoas.
Então, o que o senhor está dizendo é que também no caso da Covid, isso se repete. Eu queria entender, sim, se tem características específicas desse processo de imunização contra a Covid por haver várias opções de vacina, se o problema é específico ou é, como o senhor está dizendo, histórico no Brasil, né?
Não, ele tem uma especificidade que é quando nós temos duas ou três informações distintas. Então, eu tenho que falar para uma pessoa que tomou Coronavac 28 dias, para uma pessoa que tomou AstraZeneca 120 dias, e uma pessoa que tomou Janssen, que não há necessidade. É complicado isso. Todos os comunicadores sabem que a simplicidade é o principal em termos de que a informação chegue, uhum, a quem precisa municiar com essa informação. Uhum. Esse é o grande problema, que realmente é específico, sim, da Covid. E se nós tivéssemos colocado outras vacinas no nosso calendário, iria complicar ainda mais.
Sem dúvida. Agora, professor Lutufo, então a gente depende disso, de avançar na segunda dose, no caso das vacinas de segunda dose, avançar nessa vacinação para que outros grupos de pessoas também deixem de pegar a doença ou um caso grave da doença, internação, sim, e morte. Quer dizer, dá para ter uma ideia que até o fim de setembro esse resultado seja mais expressivo ou ainda é cedo para falar disso? Queria que o senhor comentasse também a importância de, apesar das vacinas, das doses, continuar se protegendo, né?
Sim. Olha, acreditando nas informações que nós estamos recebendo de produção e chegada de vacinas, nós vamos ter uma chance de chegar em meados de setembro com praticamente todas as pessoas acima de 18 anos, pelo menos com uma dose. E depois, a gente pode acreditar que na véspera do Natal, nós vamos ter todas essas pessoas com a segunda dose. Então, nós temos chance de ter uma ceia e um almoço de Natal e uma passagem de ano mais tranquila. Mas mesmo assim, você tem toda a razão, nós vamos ter que aprender a tomar os devidos cuidados, né, em relação à transmissão das doenças e ainda com a Covid, porque existem as possibilidades das variantes e nenhuma vacina é 100%, né? Existe a chance de transmissão. Uma coisa que eu gosto de insistir, Roxane, é que os países orientais, eles estão tendo um sucesso muito grande na Covid em relação aos ocidentais, porque há muito tempo eles têm algumas condutas muito sérias que foram incorporadas na cultura deles. Então, a pessoa no Japão, na Coreia, ela dá dois espirros e ela vai sair de casa, pode ser alergia, pode ser irritação, ela coloca uma máscara. Os orientais têm uma tradição de não usar o sapato da rua em casa também. Tal como outros países, aqui no Brasil isso não é um problema, mas em relação a outros países, a questão da lavagem das mãos, né? O Brasil, isso não é um problema, mas, por exemplo, na Europa, isso é um problema. Então, são coisas que os orientais fazem que eu acho que nós vamos ter que manter essa questão. Você ter uma chance de estar resfriado, vai sair de máscara. Alguém vai achar você esquisito? Pode achar, mas esse é o seu dever, né, como cidadão, de não passar para outra pessoa.
É, o que o senhor está dizendo é uma mudança cultural, né? Talvez a
Sem
pandemia,
dúvida.
nos obrigue a mudar alguns hábitos, daqui para
Isso.
frente, né? Porque mesmo
É.
vacinados corremos riscos, é isso que o senhor está dizendo, né?
É, não só cultural, como, né, as políticas públicas e privadas vão ter que mudar. Quando nós olhamos hoje, né, a arquitetura das escolas, sejam elas privadas ou públicas, nós vemos como elas são inadequadas, né? Elas precisam mudar. Já eram inadequadas antes, né? E agora se mostraram muito piores. As cidades também precisam mudar. Nós temos que aumentar a questão do acesso aos parques públicos, as praças, melhorar todas as condições para que as pessoas se sintam bem nelas por mais tempo, não fazer como a Prefeitura de São Paulo fez, que gradeou a Praça do Pôr do Sol, uma tradição para todos os uspianos que saem do campus e sobem para o outro lado, né, e dão uma passadinha na Praça do Pôr do Sol, isso desde os anos, sei lá quando, 70, que eu me lembro. A Prefeitura vai e gradeia. A outra coisa é aumentar a iluminação dos locais públicos para que as pessoas possam praticar esportes, né? Vai andar com o cachorro à noite, quer dizer, possam ter uma atividade pública. A questão dos restaurantes também tem que ser mudado. Eles têm que ser mais ventilados, ter mais espaços abertos. A questão de utilizar as calçadas é uma questão interessante, que pode ser feita com regramento para aumentar o número de pessoas que fiquem no lugar livre com uma ventilação maior. É, são várias dessas atitudes que nós temos que pensar aí para o futuro, para que não haja, né, uma nova situação como essa provocada pelo coronavírus.
Justamente. São mudanças necessárias a partir de agora, são adaptações que nos
Sim.
obrigam a uma nova rotina. Para concluir, então, professor, quer dizer, o avanço da vacinação, e aqui eu gostaria que o senhor deixasse um apelo importante para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, das vacinas que exigem essa dose completa, para que façam, porque os resultados estão aí para todos verem a importância da vacinação, e a gente fica se perguntando como teria sido importante, né, iniciar essa vacinação não
Nossa!
antes de janeiro deste ano.
Exatamente. Se nós tivéssemos começado em dezembro, nós teríamos evitado muita coisa, né? Essa segunda onda que foi mortal, né? E ainda continua sendo, porque ela não cessou, né? Nós poderíamos tê-la minimizado, com certeza. E tomar a segunda dose. Não há por que não tomar, né? E aquilo que a gente está sempre falando, consultem a imprensa. As redes de WhatsApp, algumas coisas em rede social, são totalmente falsificáveis, né? Passam informação indevida, inadequada, algumas que são de um absurdo total. Mas é incrível como tem pessoas que acabam até repetindo essas informações.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor Paulo Lotufo, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, ele que é epidemiologista, comentando aqui conosco o impacto, não é, do avanço da vacinação no país para a redução de novos casos, internações e mortes por Covid-19. Professor, muito obrigada. Até a próxima.
Até a próxima. Bom dia a todos.